A tocha olímpica é conhecida mesmo fora dos jogos, porque ela nunca se apaga. Só que a gente tem, desde os tempos bíblicos, uma obrigação também de a gente manter uma luz eterna chamada Ner Tamid. E no Mishkan, né, no templo, a gente já aprendeu que era necessário manter essa luz eterna assim, acesa. Eu estou falando isso porque esse Divrei Torá é dedicado especialmente a um amigo meu, muito próximo, que faleceu essa semana, chamado Sérgio Nigri, e que a gente, né, deseja que a chama dele e a vida sejam como um Ner Tamid, né, porque continua vivendo dentro da gente. Essa paraxá chama Vaikra, começa com um novo livro, né, e essa paraxá é uma convocação, Vaikra, né, convocou, Deus convoca Moshe para que ele explique como vai ser a relação entre as pessoas e Hashem, né, como ele quer que seja essa relação. E ele começa explicando por uma forma, né, de relação muito difícil de entender, que são os korbanot, os sacrifícios. E um dos sacrifícios, né, que eles tinham alguns tipos de sacrifícios, a gente sempre acha que está ligado a porque a gente pecou ou porque era culpa e tal. Mas o primeiro que ele explica, que é o Corban Olá, é a elevação, ele por acaso era feito com aves. E a gente pergunta primeiro, poxa, primeiro porque Deus precisa de um corbano, quer dizer, o aroma do corbano, aroma entre aspas, né, do corbano fazia bem nessa relação, né, porque Deus, o fogo vinha lá e consumia aquele corbano. Então a gente realmente não consegue entender porque é difícil mesmo, né. Só que os corbanot não são efetivamente uma necessidade divina. Deus não precisa de nada, senão ele não seria Deus, mas é uma necessidade para a gente. E esse corban de elevação, ele está ligado às aves, e essa semana eu entendi uma coisa interessante. O que é que acontece com a ave? Ela voa. E a gente também tem muitas pessoas que voam em pensamentos, voam na hora da reza, voam em vários momentos. Só que qualquer voo de alguma ave, ela também tem que pousar na terra, ela tem que descansar. E é justamente essa ligação entre terra e o céu tem a ver com o próprio corban em si. E a palavra korban, ela vem de kiruv, korban, sacrifício, vem de kiruv, aproximar. Então, é justamente vendo aquilo, a gente lembrava essa ligação que a gente tem que ter entre a terra e o espiritual, né? E essa ligação vinha muito ali, além de ter, claro, sacrifícios de culpa e tudo, porque isso também mexia com a gente, né? Então, mesmo assim, não é fácil de entender. Mas é interessante ver como isso tem a ver com o nosso momento também que a gente vive. Quando a gente hoje, que não tem mais corban, não tem templo, faz as mesmas, nos mesmos momentos, rezas, elas estão ligadas a esses corbanot que a gente fazia naquela época. Então, basicamente, hoje a gente tem três rezas e elas estão ligadas exatamente a essa forma de se relacionar com Deus. E justamente ali que a gente tem que estar focado e concentrado. A gente está se aproximando também de uma festa que eu acho que é a mais alegre do calendário judaico, é a festa de Purim, em que a história realmente se repete, né? Você vê o que a gente está passando como povo e o mundo inteiro com essa onda, né, antissemita, e nós aqui novamente nos alegrando. Quando a gente sabe que naquela época a Amã quis nos destruir e o Ahasuerus estava dando guarita a ele, a gente vê que efetivamente a gente está revivendo isso de uma certa forma e novamente a alegria vai permanecer e a gente vai, justamente pela alegria, abrir os portões da nossa existência novamente, continuando o que a gente vem fazer, que é iluminar o mundo. Uma parte interessante dessa história é que está escrito que o rei, o Ahasuerus, perdeu o sono. E aí já começa o milagre, né? Que as pessoas podem perder o sono e voltar a dormir. Mas ele perdeu o sono e foi ali que começou a história, consultar quem ajudou ele. Justamente tinha sido o Mordecai. E também Isso dá uma alusão realmente ao rei, ao nosso rei também, que quando a gente também acredita muito às pessoas, ao cuidado da gente, né? Então a Shem também, da mesma forma, fala para: já que você está confiando só no homem, então eu também vou dar uma escondidinha aqui de você. Então acho que a gente percebe isso ao longo da história do povo judeu, né? Toda vez que as pessoas estavam mais afastadas, assim, um pouco sem, né, voltar a ter esse contato, né, das rezas e tudo também. Ao mesmo tempo, Deus falou: tá bom, você confia mais no homem, eu confio só em você, eu também vou estar escondido. Por isso, o único livro em que não aparece o nome divino, justamente, é Megilá. Ele está escondido. Mas, certamente, quando a gente lê a história, a gente vê Deus está lá presente o tempo todo, assim como nesse momento que a gente está vivendo, a gente sabe que Deus está presente e tudo está sob o comando dele, e tudo vem para o bem. Então, que a gente possa ser um Nertamid para o mundo e também para as pessoas à nossa volta. Obrigado. Se você chegou até aqui e gostou e quiser compartilhar com seus amigos, vai ser muito bom. Essas palavras não são minhas, são palavras da Torá. Eu sou apenas o fio que conecta aqui de uma forma diferente. E eu espero que você possa usufruir dessas palavras também. É muito bacana. Obrigado e tudo de bom.